A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes. Ao som de Astor Piazzolla, a gente abre o programa de hoje, que te convida para mergulhar na curadoria como prática artística e também na trajetória de um dos maiores nomes da arte moderna da América Latina, o uruguaio Joaquim Torres Garcia. Quem vai conduzir a gente por essa trilha é o curador, pesquisador e produtor cultural Saulo de Tarso. Seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes, Saulo. É bom demais ter você aqui com a gente.
Eu é que agradeço a possibilidade de falar com você, com os ouvintes da rádio, né? Que além de tudo é uma rádio tão importante para a vida de todos os brasileiros.
Que maravilha, Saulo. Bom, para abrir a nossa conversa, eu queria ir lá para o comecinho de tudo. Eu queria saber como foi que a arte entrou na sua vida e também em que momento a curadoria tomou a frente, se tornou esse seu caminho principal.
Olha, Mônica, para mim é uma emoção, né? Poder falar desse assunto nesse momento de vida. São mais de 30 anos de carreira e o momento em que a arte fundamentalmente entrou na minha vida foi na infância. Na época eu tinha um problema de saúde e a gente foi morar em Santos. Eu tinha um problema respiratório aparentemente grave, né? Mas meu pai foi fundamental nisso e nessa recuperação. Um dia ele me levou para fazer um passeio na orla de Santos e num desses momentos ele me levou até o Museu da Pesca e tinha lá um quadro e esse autorretrato tinha um homem de cabelos grisalhos e óculos, assim, que eu nunca vou me esquecer. E o quadro tinha uma perfuração. Logo depois disso, além de ter ficado muito tocado com essa cena do quadro, meu pai me levou até a ponta da praia, que era um lugar para o qual a gente caminhava, e passou um navio enorme. E naquele momento meu pai teve a sensibilidade de me deixar ver o petroleiro que chegou bem perto da orla desaparecer lá no fim da linha do oceano. Eu acho que naquele momento aconteceu tudo. Aconteceu o meu interesse pela arte, né? Eu tinha mais ou menos uns 7 anos nessa época. Ah. E eu fiquei, sabe como uma criança fica quando você gosta, por exemplo, de animais e você vê um cachorro machucado na rua, sem dono? Aquele quadro com aquela perfuração me marcou, acho que tanto quanto essa impressão do espaço, da pintura. Também tinha os ossos da baleia, né, que eram enormes. Como eu tinha essa coisa que lutava pela saúde, eu já sabia o que eram os ossos, o que era o esqueleto humano, porque eu tinha que tomar cálcio para me fortalecer, enfim. Ali eu acho que foi realmente o epicentro espiritual desse começo, né, dessa consciência de alguma coisa que eu ainda não sabia bem o que era, mas que realmente me guiou. Então a arte começou aí, o desenho muito presente, a escultura, mas principalmente o desenho e a música. E depois de um tempo que eu já atuava como artista plástico profissionalmente, é que veio a surgir a curadoria.
Esse trabalho do curador às vezes ainda é desconhecido do público em geral. E assim, como você definiria o seu trabalho? Você se considera uma espécie de contador de histórias? E uma dúvida que eu tenho também, né, que é como você consegue equilibrar as informações e conexões que você apresenta como curador para que o público descubra e faça ele mesmo essas relações? Como equilibrar isso, assim, o que você entrega e o que o público poderia fazer também, né, em termos de conexões e relações quando está em uma exposição?
Assim, no caso, né, como eu comecei sempre, comecei com 19 anos de idade e eu tive a sorte de que o Tuneu, que foi aluno da Tarsila do Amaral, ele foi um grande mestre da geometria brasileira, e ele tinha uma grande missão com a história da arte moderna brasileira. E quando ele escreveu o texto da minha primeira exposição individual, ele falou assim, que o artista sempre conta uma história. E isso me marcou bastante. Sempre fui autodidata, depois eu fiz o bacharelado em artes plásticas, mas antes disso, eu percorri um caminho um pouco precoce. Então, eu aprendi muito com a história. E dentro da história, o que mais me marcou, principalmente na história da arte, não é o que dizem sobre o artista, mas sim o que o artista diz sobre ele mesmo e sobre a arte, sobre a linguagem dele. Então, dentro desse percurso como artista, eu me desenvolvi como gravador e teve uma hora que eu fui falar com artistas que, no caso, né, um deles é um grande gravador, que é o Mário Gruber, pintor e gravador, e ali é que eu me deparei realmente com a necessidade de fazer curadoria. A curadoria, para mim, ela vem primeiro de uma convenção, né, eu acho que é uma profissão muito importante dentro das artes nas últimas 3 décadas, porque o papel do organizador das exposições passou para a curadoria. Eu acho que o curador tem um lugar mais abrangente que o do artista, porque ele nem sempre é um artista, aliás, raramente os curadores são artistas, né? Mas quando são, fazem um trabalho muito diferente. Eu acho que no Brasil a gente tem o exemplo do Emanuel Araújo, que é outra presença fundamental no meu caminho, que é quando eu comecei realmente a minha carreira. Eu vi o trabalho que o Emanuel fez na Pinacoteca como espectador. Então, eu consigo perceber hoje que a curadoria se tornou fundamental, porque justamente ela é que vai te possibilitar ter o diálogo com a instituição, com o espaço público, com o espaço mais abrangente. E para mim, o que tem de mais interessante nessa profissão é que é um lugar que não é para a gente falar da gente mesmo, é um lugar para a gente falar das necessidades do cenário contemporâneo sobre os artistas, sobre um determinado tema, de um modo geral. E praticamente assim, o meu esforço na prática curatorial hoje é de difundir a curadoria como linguagem de arte. Para mim, a curadoria é uma linguagem de arte, é uma linguagem de criação. Obviamente que ela também te coloca em contato com o respeito institucional, com uma certa pedagogia que a gente tem que lidar para poder estruturar a curadoria como linguagem, e tem que ser, evidentemente, uma linguagem que traduza a arte para o público. Sempre pensando no corpo das pessoas, né, que vai lá para dentro do espaço, e então a gente não pode tratar a curadoria como uma tese de um livro, a gente não pode tratar o espaço como uma página grande de um livro, não é um espaço arquitetônico convencional. Quer dizer, tem toda uma linguagem que é como quando você vai num concerto de música, o maestro trabalha para afinar a orquestra de modo que isso comunique bem os compositores e emocione o público. Eu acho que quando a gente faz a curadoria dentro do espaço, é uma coisa muito parecida, né? Eu acho que quando a gente consegue sensibilizar as pessoas para um conteúdo de informações que, mesmo que a pessoa não tenha um contato contínuo com a arte, né, mas ela sai tocada de dentro de uma exposição, o objetivo como linguagem curatorial está atingido e o conteúdo da exposição fica mais entregue ao público.
Que legal você fazer esse paralelo, né, com um concerto, porque aqui no Trilha das Artes a conversa é embalada por músicas escolhidas por você, né? E a gente vai escutar agora As 4 Estações, do italiano Antônio Vivaldi. Em seguida, a gente volta com essa conversa para você falar o porquê dessa escolha, Saulo. Saulo, conta pra gente por que essa música marcou a sua formação, né? E você que estava falando antes sobre o trabalho do curador, fazendo esse paralelo com um concerto, e aí a gente escuta Vivaldi. Faz esse paralelo aqui pra gente também, por favor.
Olha, houve uma transição na vida dos meus pais e teve um momento que a gente saiu de Santos e foi morar justamente no coração do ABC. Fui morar em São Bernardo do Campo, e foi nessa época que não só a música do Vivaldi, como algumas outras coisas do mundo da cultura, de um modo mais estruturado, ficaram muito importantes na minha formação, né? Meus pais tinham uma biblioteca de literatura brasileira, no meio dessa biblioteca tinha uma coleção de dicionários antigos que tinha muitos idiomas, inclusive idiomas exóticos do ponto de vista da grafia, né, que fizeram tomar contato com sânscrito, com grego, com árabe. Isso foi uma sorte muito grande. A gente vivia numa casa muito modesta, né, e eu morava do lado da casa do meu avô. E aí a gente subia na janela dele e via as greves do ABC, né. E esse choque de paisagem, para mim, foi uma perda tremenda, porque eu tinha a linha do horizonte, do mar, para olhar sempre. E quando houve essa transição, parece que eu dei um mergulho para dentro. E ao dar esse mergulho para dentro, tinha na nossa rua um professor de química, que era pai de um dos nossos amigos, e ele tinha uma coleção enorme de discos de música clássica, E aí, nesse início da adolescência, tive a sorte de ter na mesma rua esse amigo. E o Vivaldi, para mim, foi uma coisa quase que automática, assim. Eu, por exemplo, ia sempre a pé e voltava para a escola. Chegou um momento que passei a deixar de ir com os meus amigos e voltar, porque quando eu andava sozinho, eu conseguia ouvir as quatro estações inteiras na minha cabeça. E eu não sabia o que isso ia significar, né? Mas eu acho que ficou comigo até hoje. Então, o Vivaldi, para mim, teve essa importância. Foi a música que atravessou a minha percepção ali, até que chegasse o rock nacional, uma efervescência natural, né, de uma adolescência. Mas tanto a música clássica como o rock nacional tiveram um papel complementar, um na estética e o outro depois na estética, mas principalmente na formação de consciência política, né?
É, agora, além da música clássica e do rock, na sua seleção você também trouxe gigantes do nosso cancioneiro, né, como Chico Buarque, Tom Zé, Jorge Maltner, Geraldo Vandré. Quer dizer, a música, nos seus mais diversos ritmos, aspectos, tem uma importância fundamental para você, né, na sua trajetória, tanto na formação quanto no seu trabalho desenvolvido hoje em dia, né?
Ela tem uma importância fundamental, sim, Mônica, porque entre os quereres da vida, né, eu queria ser músico, eu queria ser pianista. Só passei pela separação dos meus pais e isso bifurcou um pouco a minha percepção, porque entre querer ser músico, que eu acabei não podendo ter a formação de músico, né? Fui me entregando mais para as artes, mas a música sempre fez parte da minha vida e na medida em que o tempo foi passando, eu nunca perdi o interesse pela música. Então eu cheguei a estudar um pouco de música e para mim, assim, nunca houve uma percepção separada das artes. A música faz parte daquilo que eu pinto, daquilo que eu pesquiso e daquilo que tem valor relevante, né? Como arte brasileira de um modo geral.
Então vamos trazer ele, vamos escutar agora Construção, de Chico Buarque, mais uma escolha musical do nosso convidado de hoje, Saulo de Tarso.
Amor daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado.
O Saulo de Tarso assinou a curadoria de dezenas de projetos e a mostra Para Falar de Amor, que reuniu obras de mais de 100 artistas em um prédio histórico de São Paulo, para onde levou quase 1 milhão de visitantes. Números assim quebram aquela ideia de que os brasileiros e brasileiras não se interessam por arte, especialmente por artes visuais, né, Saulo?
Ah, olha, eu acho que uma das coisas mais delicadas que a gente tem hoje na política pública de cultura e que ainda permanece é esse viés de que as artes plásticas sejam elitistas, uhum, né? Eu cresci num ambiente muito efervescente do ponto de vista da política. Eu era um adolescente, sabe, Mônica, assim, mas eu estava lá enfronhado, participei no ABC de movimentos ecológicos, movimentos políticos. E obviamente que mais tarde, quando houve o centenário do Mário Pedrosa, eu fiquei sabendo que ele é que é um grande crítico, né, brasileiro, talvez o maior crítico que a gente tenha na nossa história, foi um dos idealizadores do PT. E como eu tive uma formação industrial, a arte era uma coisa um pouco proibida. Então, eu acho que tem duas coisas. Primeiro que a arte plástica, ela é elitista. E eu sempre digo, não existe nada mais democrático do que um lápis e uma folha de papel e a vontade de desenhar, a vontade de escrever uma memória, de escrever uma cena que você viu, enfim, desenhar uma paisagem. Isso tudo é perfeitamente possível e acessível pra gente, né? Então, eu acho que existe um silêncio em torno das artes plásticas que deixa a gente confundir ainda o Brasil de hoje com o Brasil da arte moderna, da Semana de 22, em que os nossos protagonistas eram pessoas ricas, né? Mas eles não são os únicos artistas da nossa história. Eu acho que a gente tem uma história de luta muito grande pela arte no Brasil. Quando a gente pensa num Aleijadinho, quando a gente pensa num Pixinguinha, quando a gente pensa numa Clementina de Jesus, no que é o carnaval, no que é esse espraiamento da arte popular, tem muita visualidade dentro de tudo isso, né? Então, acho que a gente tem que separar o que é instituição, museu tradicional, e quando a gente transforma esse lugar num lugar do querer de arte que nós brasileiros temos, né, que é um querer muito grande. Então, a gente procura realmente desafiar os números mas não porque a gente busque isso, mas porque a gente percebe que realmente quando tem uma exposição que tem apelo, muita gente vai ver e muita gente tem muita coisa para trocar e para falar com a gente a respeito.
Pois é, então, pegando esse gancho aí, eu queria falar do seu projeto mais recente, que é a Mostra Joaquim Torres Garcia, 150 anos, que está circulando pelos centros culturais do Banco do Brasil, reunindo obras desse artista uruguaio em diálogo com mais de 70 nomes da arte moderna e contemporânea. Para quem não conhece, você poderia, Saulo, apresentar o Torres Garcia e falar também da importância dele para a história da arte?
Eu acho que a forma mais rápida da gente apresentar o Torres Garcia, que aliás, olha só, né? Eu acho que a rádio é a maior amiga da pintura, porque quando a gente ouve uma voz na rádio, a gente ativa a nossa imaginação, né? A gente acaba criando uma imagem daquilo que a gente está escutando. E a imagem do Torres Garcia é a América do Sul invertida, que é aquele mapa que as pessoas utilizam bastante como símbolo de ideologia, tatu no corpo, né? A América do Sul invertida é a imagem mais conhecida do Torres Garcia. E o Torres Garcia é um artista muito importante para nós, porque além da América invertida, ele tem uma produção muito grande dentro do espectro da arte moderna europeia. Então, por exemplo, agora em Brasília a gente tem um momento muito interessante, porque além do Torres Garcia no CCBB, a gente pode ver a Tarsila do Amaral, e ela é uma artista muito parecida com ele. A Tarsila foi para Paris para estudar com Fernando Léger, como muitos artistas foram. E o Torres Garcia não, o Torres Garcia é um pouco mais velho, e aí ele tem um percurso diferente, porque ele já sai do Uruguai com a família dele para a Espanha com uma formação em arte. Quando ele chega lá, ele trabalha com Antônio Gaudí, ele não se adapta ao Antônio Gaudí, ele tem muitas experiências em busca de uma formação para ele mesmo, e quando ele vai para Paris, ele tem contato então com grandes artistas da cena moderna, como o Mondrian, Picasso, Fujita, o Theo van Doesburg, o Paul Klee, o Kandinsky. Então ele está no lugar de ser um desses professores da nossa vanguarda, né? E não um aluno como a gente conhece no modernismo brasileiro, o que não desmerece, evidentemente, a capacidade nem de um artista nem de outro, mas só para dizer assim a grande importância do Torres Garcia qual é. Ele é um artista, Mônica, que rompe com as convenções, principalmente do cubismo. Ele nota que o Picasso utilizou a África, a máscara africana, para criar o cubismo junto com o Matisse e o Braque, mas ele percebe que o Picasso não passa muito além da questão da forma da máscara africana, e aí ele, junto com o Piet Mondrian, passam a ter uma busca intelectualmente consciente de aprofundar o conhecimento sobre a África. Então, o Torres Garcia estudou muito a arte africana e como ela se organizava dentro da civilização africana, e embora ele nunca tenha ido para a África, através de reproduções e textos escritos e impressos, ele teve uma grande assimilação e um grande amor pelo modo como se desenvolve, de um modo geral, a sociedade africana, que é um modo onde a arte, a estética e o cotidiano não são separados, né? Diferente dessa arte que a gente fala que é inacessível, que está no museu. Quer dizer, na África, tanto um objeto utilizado para uma refeição, como um tecido que se faz para vestir, como uma cerimônia religiosa, ele está lá. Então, acho que isso ficou muito nessa questão de uma teogonia, do sagrado, e da construção das formas do Torres Garcia. E aí, quando ele volta, depois de um grande período na Europa, tendo sido fundador de um grupo muito importante chamado Cercle Carré, que seria Círculo e Quadrado, em 1934, após uma série de vivências, o enfrentamento de duas guerras, algumas perdas, por exemplo, na fabricação dos seus ruguetes, seus brinquedos, que pegaram fogo numa certa vez, ele volta para Montevideo. Quando ele está em Montevideo, ele tem uma aluna, uma pintora, uma amiga, que é a Rosa Acre, que informa ele sobre a arqueologia da Amazônia brasileira. E quando ele lê esse livro de um autor brasileiro, que é o Brandão, ele começa a viver uma grande transformação também em relação à arte dos povos originários da parte sul do continente americano. Ele já tinha tido essa visão da arte dos índios norte-americanos, da arte afro-americana lá, o jazz, enfim, de alguma maneira, mas o que mais fascinou Torres Garcia foi realmente a arte indo-americana. Quando ele volta para cá, ele realmente começa a se aprofundar e ele deixa de ser aquele artista que queria protagonizar a vanguarda europeia e começa a criar as obras e os textos, né? Principalmente os textos que vão levar ele à criação da América Invertida, com a última versão por volta de 1943. E poucas pessoas sabem que esse mapa tem a ver com a arte rupestre, a arte arqueológica da Amazônia brasileira, né? Então, o Torres Garcia tem essa importância internacional. Ele também é um representante de um movimento moderno, que é o Cercle Carré, que acaba continuando em Montevidéu. E, principalmente, ele é o pioneiro realmente numa valorização consciente, simbólica, cultural e antropológica da arte das etnias indígenas da Amazônia peruana, da Amazônia brasileira, do Brasil de um modo geral, principalmente as etnias indígenas que vão até o extremo sul, né? Enfim, passa a ser um grande defensor dessa formação da humanidade sul-americana como a gente conhece ele hoje.
É, seria a vanguarda de um artista global, né?
De um artista global e de um modo muito diferente, né, Mônica? Porque, assim, a maior parte dos artistas que fizeram vanguarda, ou eles estavam a favor da industrialização do mundo, de um comércio frenético, de uma arquitetura revolucionária, mas também até um ponto de vista muito mais industrializada, mais com uma composição estética, como, por exemplo, Le Corbusier, né, que impactou a nossa formação, impactou a formação do Oscar Niemeyer. Mas quando a gente vê a diferença entre Le Corbusier e Oscar Niemeyer, que às vezes é muito criticado, acho que até de um modo injusto, a gente vê que Niemeyer fez uma arquitetura que é plástica, que é estética e que tem um diálogo junto com o Lúcio Costa muito grande com essa busca do Torres Garcia. Vida, a essência, a integração no espaço, né? Então é claro que tem uma questão de globalidade aí, porque ele escolhe não a máquina, não o futurismo, não um dadaísmo, quer dizer, ao invés dele ir pelo caminho que é esse caminho de uma escolha econômica que industrializa, que coloca as pessoas em centros urbanos, chega um ponto da vida dele que ele vai dizer assim, que mesmo o avanço das grandes cidades, como ele viveu, né, Nova York, Paris, principalmente, elas avançam, mas elas não fazem a gente avançar como civilização. E aí ele opta por defender esses modos de vida tradicionais, e ao fazer isso, ele começa, dentro da história da arte abstrata do século XX, a eleger símbolos de todos os povos originários que ele consegue acessar, de vários continentes, mas quando ele vê realmente os povos originários, principalmente as culturas indígenas daqui, ele afirma de vez uma intenção de dizer para todos nós, né, que a arte de povos originários, que a nossa ancestralidade é o mais importante, fundamental, para que a abstração não desumanize o homem, e sim que ela humanize o homem preservando seus símbolos. E aí é a grande genialidade da criação do Torres Garcia, porque ao unir esses símbolos, ele une símbolos de muitas etnias e muitas nações do planeta, e por isso sim, pode ser considerado o primeiro artista global do século XX.
Muito, muito bom. Mas agora eu peço licença na nossa conversa mais uma vez para chamar outra escolha musical do nosso convidado Saulo de Tarso. Vamos escutar agora Ruth, Rainha Cigana, de Jorge Maltner.
O fim sem fim da doçura do amor supera tudo. Seja lá o que for, até mesmo o terror da dor que emana da fúria de um açoite. Ó, Ruth, rainha cigana, estrela da noite, somos casados há 50 anos. Deus nos deu a maravilha, rainha da graça divina que vinha com o nascimento da amora nossa filha e o nascimento da Júlia, nossa netinha.
Bom, o Jorge Maltner, que a gente acaba de ouvir, é um dos artistas que também estão na Mostra Torres Garcia, que está cheia de outras surpresas, como cartas da Cecília Meirelles, a bandeira do Baiana Assis, tem obras do Bispo do Rosário, formando assim uma festa super diversa, né, como eu escutei na abertura da exposição, e que está realmente surpreendente. Como você tem percebido, Saulo, a reação do público a essa seleção dessas outras obras, além do trabalho do Torres Garcia?
Olha, Mônica, percebo de uma maneira muito feliz porque, por exemplo, aqui no caso de Brasília, a gente tem a participação do Luiz Carlos Lessa Vignolles, que é um grande poeta gaúcho de nascimento, mas um brasiliense de coração, está com mais de 90 anos, e ele tem uma memória muito grande da poesia de vanguarda brasileira, conviveu com grandes figuras da arte brasileira, foi um diplomata da nossa poesia. Os irmãos Campos diziam que ele era o Marco Polo da poesia brasileira, né? A gente tem o Josafá Neves, que está participando com um retrato muito bonito do Solano Trindade, que é um outro poeta de vanguarda, um artista muito importante, que está na exposição porque o Torres Garcia fez uma crônica de Montevidéu, que não é bem uma crônica, é um olhar estético, plástico, essa questão, né, do quanto a cidade passou a ser obra de arte na percepção do artista moderno. Ele tem um livro que foi parcialmente traduzido no Brasil, que chama La Ciudad Sin Nombre, que é a cidade sem nome, e a gente trouxe o Solano, representado no retrato do Josafá, exatamente porque o Solano é um homem que deu nome a uma cidade, né? Que criou o Embu das Artes em São Paulo, um artista negro, um guerreiro, que deixou lá uma família de herdeiros artísticos, como a dona Raquel Trindade, o Zinho Trindade, que hoje está na poesia dentro do rap. Dona Raquel, uma figura, né? Uma pintora, uma criadora de moda, mãe de santo, enfim. Eu acho que esse ambiente que a gente chegou perto já dos 100 artistas, né? A gente tem um pouco mais de 100 artistas na exposição, como a Anabela Geiger, que presenciou um período difícil da história do Torres Garcia, da história do Brasil, que foi o incêndio que houve nas obras dele em 1978, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Então, essas aproximações de pessoas que testemunharam essa história, né? Não só a Anabela, o Marco Chaves, o Montes Magno, enfim, foi construída para a gente gerar uma festa em torno do Torres Garcia, que o resumo dessa festa nada mais é do que a gente olhar para o Torres Garcia com muito amor e da gente tirar também essa memória do silêncio que ficou em torno do incêndio, que destruiu mais de 80 obras dele, no centenário dele, né? Para dizer que, como brasileiros, a gente sabe da importância que ele tem na nossa formação e também criar uma celebração em torno dos 150 anos, né? E esses 150 anos, então, dando para a gente essa alegria de poder convidar muitos artistas que dialogam com o Torres Garcia de uma maneira que muitas vezes é paralela e de outras vezes contesta o Torres Garcia, mas quando a gente põe todo mundo ali junto, no mesmo ambiente, no espaço TBB, a gente vê que tem uma vibração muito positiva, muito alta e complementar, né, dos movimentos diferentes para quem ele foi importante diretamente ou que contestavam a ele, como, por exemplo, os nossos artistas concretos, né? De uma beleza infinita ver o Torres Garcia do lado de pessoas que o apoiaram e, ao mesmo tempo, contestaram, porque a gente vê, com o tempo passando, que arte é paz, arte não é guerra, e que mesmo quando existem diferenças críticas entre os artistas, numa hora como essa, tudo vira uma grande festa, né? E como não pode faltar boa música em boa festa, está presente, inclusive, o nosso querido Jorge Maltner, né? Com alguns poemas. E a gente tem também a presença do Baiana System, né? Uma bandeira que o grupo fez na época da gravação do álbum Sul-Americano, que tem tudo a ver com a exposição Torres Garcia, porque é aquilo que eu costumo dizer, né, Mônica? Muitas coisas na arte, e talvez até por uma coincidência, aqui falando com você e com os ouvintes da Rádio Câmara, eu percebo o seguinte, que nessa caminhada que eu fiz, talvez essa formação mais ampla do que somente nas artes plásticas tenha me dado a possibilidade de perceber uma coisa que, no caso do Torres Garcia, é muito importante para nós, porque a arte que ele pensou, ela vai até um ponto influenciar as artes plásticas, mas depois, aqui no Brasil, o que está nas artes plásticas continua no pensamento musical. E aí Jorge Maltner, como um intelectual do tropicalismo, além de ser o grande criador musical que ele é fundamental, porque tanto ele como Belchior, Milton Nascimento, a Mercedes Sosa, os Secos e Molhados, tudo isso está dentro de uma latinidade que já estava na expressão visual do Torres Garcia, e que não necessariamente continuou na nossa expressão visual, mas dentro do nosso panorama musical, né? Tem um quadro na exposição que chama Adão e Eva Diante de uma Palmeira, da década de 20. E se a gente quiser realmente aprofundar a importância que ele tem para nós brasileiros, a gente vai perceber que talvez ele tenha sido um dos primeiros criadores conscientes de uma imagem tropical e que afronta, digamos assim, uma simbologia religiosa, cultural, hereditária, de uma cultura que é somente judaico-cristã, para ganhar uma teogonia muito mais ampla em terra sul-americana. E essa fé está tanto no Solano, como no Mautner, como no Baiana System, e outras expressões da nossa literatura, da nossa música, como a nossa poetisa, né? Cecília Meirelles está na exposição também, que tem um diálogo maravilhoso com o Torres Garcia.
Nossa, são convidados incríveis nessa festa, né? Promovida pelo Torres Garcia e organizada por você, né, Saulo? É uma riqueza imensa essa diversidade toda, com várias possibilidades de interpretação, de ver e rever. Então, eu convido nossos ouvintes a conferirem o trabalho tanto da exposição quanto do Torres Garcia, quem vive em cidades onde a exposição não vai passar. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, então quero agradecer demais pelo seu tempo, obrigada também por essa exposição tão incrível e quero também desejar muito sucesso nos seus próximos projetos.
Eu que agradeço por essa oportunidade de estar falando com você, com os ouvintes, você que já esteve presente na mostra e está olhando isso tudo com muita sensibilidade, e eu espero que todo mundo possa dar um abraço na América do Sul Invertida, que está em solo brasileiro. São mais de 100 obras que nunca saíram de dentro do Museu Torres Garcia, que estão no Brasil. Então, é um acontecimento, são 150 anos do nascimento desse gênio, que o Brasil está tendo a honra de celebrar e encerrar do ponto de vista das comemorações oficiais, mas eu espero que deixando muitas sementes para que, assim como nós que estamos trabalhando no projeto, público, os especialistas, os artistas, enfim, as pessoas que amam a arte, possam compreender que o Torres Garcia precisa de muitos olhares para ser compreendido e que, apesar do incêndio que houve na década de 70, essa exposição é uma resposta para que as ideias dele não fiquem no silêncio, e não só isso, para que elas sejam cada dia mais descobertas e difundidas. Então, é uma honra poder falar com você, com o público da rádio, e eu espero todo mundo lá para ampliar com o próprio olhar essa grande festa da arte sul-americana.
Que assim seja! O som das Baquianas Brasileiras número 4 de Heitor Villa-Lobos com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, a gente encerra o programa de hoje, que teve produção e apresentação minha, com sonoplastia do Newton Gomes. Este e todos os outros programas estão disponíveis em nosso portal radio.câmara.leg.br. Eu sou a Mônica Montenegro e na próxima semana estou de volta com mais um bate-papo imperdível com um grande nome da nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.